Bom, é verdade, primeiramente é importante a gente observar que são números positivos, né? Claro que o ideal seria zero, né? A gente fala isso sempre, o ideal seria zero. Como tu bem dissesse, qualquer vida para nós, qualquer vítima para nós, seria uma perda, né? Imagina, para a gente já é uma perda, imagina para a família, né? Então, para essa família de uma pessoa, por exemplo, já ela não quer saber de redução, né? Então, é lógico, a gente não é um número que a gente comemora, certo? Indicaria um prosseguimento de uma ideia, de um trabalho. Ele está dando certo, a gente vai continuar naquele rumo, se está se diminuindo, né? Mas claro que a gente tem que considerar bastante, apesar de ser um número positivo, considerar bastante a questão da pandemia, né? E a maior parte desse semestre a gente viveu sob os efeitos dessa pandemia. Aconteceu a diminuição do número de veículos circulando, os conflitos são menores, né? A vida noturna também contribuiu muito, o pessoal diminuiu ali a vida social noturna, ela diminuiu bastante, isso acarretou, consequentemente, uma diminuição na circulação, e isso diminui também o número de eventos, né? Não dá para a gente desconsiderar o trabalho, todo o trabalho de fiscalização, em conjunto com os órgãos de segurança, a gente sempre tem empenhado, né? Nosso volume de trabalho quase que não diminuiu, né? A gente sempre está focado em diminuir o número de acidentes, diminuir o número de morte é o nosso foco, não só de fiscalização, mas um foco de engenharia, um foco de educação, né?
Como que justamente a fiscalização de trânsito da Secretaria está trabalhando também neste momento, né, de pandemia, onde há justamente esse fato novo, né, que altera também a rotina da população, mas como que tem sido feito então esse trabalho pelos fiscais?
Claro, a gente tem orientação até mesmo da estadual que se faça as operações só em ações determinadas, né? Então, não, a gente, claro que a gente diminuiu até mesmo a necessidade por si só, né? Ela diminuiu, mas ela segue acompanhando os órgãos de segurança. A gente tem ações da própria Secretaria Municipal do Urbanismo, da Guarda Municipal, né? E a gente faz essa parte de trânsito durante essas ações. A Brigada Militar, a Polícia Civil, a gente acompanha e já aproveita esse momento para fazer a parte fiscalizatória. E o pessoal tem entendido, né, que a fiscalização em conjunto com os órgãos de segurança está na rua, a fiscalização não parou, a gente segue o nosso trabalho, certo? A gente tem questões de documentos recolhidos, veículos recolhidos, a nossa rotina continuou, certo? Então, existe fiscalização, sim, o pessoal está na rua, finais de semana a gente está na rua, claro que apoiando os demais órgãos de segurança, respeitando, claro, que o trânsito, o volume de trânsito diminuiu, certo? Mas a gente sempre segue preocupado com a questão de mortes, lesões, do próprio acidente.
E pelo que a Secretaria vem acompanhando, Éder, justamente quais que ainda são as principais causas de acidentes no município de Caxias do Sul hoje?
O acidente é ligado a uma infração, né? A gente sempre atribui, claro, cada caso é um caso, não tem a morte, tem a questão da perícia, a gente tem que respeitar isso, mas a gente sempre comenta, sempre analisa que é o quê? É a questão da velocidade, o excesso de velocidade, né? A embriaguez ao volante. Olha só, você diminuiu o número de acidentes. É verdade que a vida social diminuiu também, né? A intensidade dessa vida social, a pessoa que sai de casa, porque infelizmente, né, a nossa rotina como ser humano é essa. Eu trago o meu amigo para dentro da minha casa, ofereço bebida alcoólica para ele e eu libero ele para o trânsito. Não adianta, isso aí é uma... Não sou eu que penso assim, eu já li sobre isso, é do ser humano. Né? E isso diminuiu. Então, se o número de acidentes diminuiu em função até mesmo de uma pandemia onde o pessoal não foi para a vida noturna, então eu posso concluir que a questão do alcoolismo tem bastante impacto com relação aos acidentes, certo? A questão da velocidade também. O pessoal, com as nossas ações de fiscalização de velocidade anteriores, a gente conseguiu, o pessoal conseguiu assimilar, né, que tem que tirar o pé, tem que aliviar o pé, certo? Às vezes se ganha um tempo, mas pode perder outro tempo e ter consequências maiores. Certo? Então, é lógico, a gente sempre atribui a isso, além da questão da fiscalização, a questão do alcoolismo, que diminuiu, né? A gente está com o nosso etilômetro em funcionamento, tranquilo, estão todos eles aferidos, todos eles em funcionamento, mas a gente pode atribuir a questão do alcoolismo e a velocidade, o excesso de velocidade. Claro que a questão da comportamental, ademais, também influencia bastante. A gente tem aí a questão do por exemplo, questão comportamental mesmo, né? Pessoal que dá atenção, o trânsito, isso aí é um causador de acidente, né? Pessoal com estresse também, o estresse do dia a dia, influencia na questão de acidente, a questão do trânsito mesmo, né?
Claro, e são todas questões que podem ser evitadas, né, justamente no sentido de preservar o maior número de vidas possível, né, Éder?
Sim, a gente sempre chama isso, né, essa questão da mudança de comportamento, para ter um comportamento preventivo, né? O condutor, ele tem que fazer essa análise, até mesmo, a grosso modo, pode dizer que seja uma análise, como é que eu vou te dizer, pessimista, né? Ele está sempre atento que alguma coisa pode acontecer. Ele sempre tem que ter essa capacidade de prever, né? Isso a gente chama de previsibilidade, né? Prever que algo pior pode acontecer. Então, durante o domínio da máquina ali, ele tem que estar atento. Ele não pode usar celular, ele não pode exceder, ele não pode ser imprudente na direção do veículo, né? Então, são ações preventivas, né? E o condutor, ele tem que mudar esse comportamento. E essa é a nossa função, seja pela fiscalização, seja pela ação da nossa escola pública de trânsito, a parte educativa, o nosso objetivo é esse, ele tem que mudar o comportamento para ações preventivas para evitar o pior. A gente sempre diz, não adianta o condutor ser habilitado, ele sim pode se envolver no acidente. Ele não adianta ele ser habilitado, ele pode causar um homicídio na direção do veículo, né? Não basta estar com seu veículo licenciado, estar legalmente habilitado, certo? Para garantir que nada aconteça. Não, durante toda a vida de condutor ele vai ter que estar atento.
E lembrando que também o trânsito, né, quando a gente fala do trânsito, a gente tende muito a pensar justamente, né, nos veículos, nos automóveis, mas também tem aí a questão da parcela do pedestre, né? Até eu queria te perguntar uma dúvida com a questão dos dados. Esses dados também trazem, por exemplo, a questão de atropelamentos, né, de mortes de pedestres também?
Sim. A pedestre, a questão do motociclista também. A gente fica muito triste quando tem traz esses números, né? Normalmente o motociclista é um jovem, né? Então a gente sempre passa para o pessoal da motocicleta, né? Muito cuidado, certo? Claro, quando a gente está com a motocicleta, eu sou motociclista, eu sei disso, é uma sensação muito boa, mas tem que ser a atenção redobrada. E o pessoal também tem uma atenção com o ciclista, né? É diferente como, por exemplo, bater num veículo. Não, bater numa motocicleta é bem diferente. Ele vai ao chão, dificilmente a gente atende um acidente onde o motociclista não se machuque. Falou em acidente com o motociclista, a gente já pensa na lesão, normalmente a fiscalização não vai poder atender esse acidente, porque teve a lesão, né? A gente vai ter que ter um órgão de polícia ostensiva para atender esse acidente, né?